Olá a todos vocês que nos acompanham em mais este programa IELB em Ação. Hoje nós temos o grande privilégio de conversarmos com o conselheiro líder leigo do Distrito Cataratas, aqui no estado do Paraná, pastor Jair Crack, o conselheiro daquele distrito, e também o líder leigo, o senhor Osmar Ribner, quando nós iremos falar, conversar das ações que são realizadas naquelas congregações, paróquias no distrito, em levar Cristo a todas as pessoas. Sempre é uma boa companhia na Rádio CPT ter você também conosco neste momento, para que nós possamos crescer junto na missão de Deus, que é salvar todas as pessoas. Apoiando o programa IELB em Ação, a Concórdia Editora. Concórdia Editora, muitos anos aí, oferecendo para todos nós, tanto para membros da igreja como também para fora da igreja, material maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Material para formação, informação, pesquisa, adoração e edificação cristã. A Editora Concórdia é tanto para as crianças como para os adultos. Você, tua congregação, tem um grande privilégio poder ter uma editora no qual você pode adquirir materiais para o teu crescimento. Acesse o site www.editoraconcordia.com.br para conhecer e adquirir tudo o que ela oferece para você, para a sua família e para a sua congregação. Esse mês de outubro, o mês das crianças, nós temos materiais especiais, maravilhosos para as nossas crianças. Temos lá também combos, o nosso devocionário 2021, tanto 5 Minutos com Jesus como Castelo Forte e outros livros num preço bem acessível. Acesse lá o site da Editora Concórdia. Falando nos nossos devocionários, quero que você agora conheça um pouco tanto os 5 Minutos com Jesus como o Castelo Forte, os nossos devocionários para o ano de 2021.
Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 Minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br.
Muito bem, entre lá no site da Editora Concórdia que você possa adquirir materiais maravilhosos que a nossa editora tem a oferecer para você, para a sua família e também para a sua congregação. Hoje nós iremos conversar com o conselheiro líder leigo do Distrito Cataratas, no estado do Paraná, pastor Jair Crack e também o líder leigo Osmar Ribner, quando nós iremos falar sobre as ações em levar Cristo para todas as pessoas. Conhecer também os nossos queridos pastores daquele distrito, as suas famílias, as suas congregações. Sendo que nos programas IELB em Ação nós estamos conhecendo os 59 distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, as ações que são realizadas nestas paróquias de cada distrito. Nós também sempre pedimos que aquele distrito que tem grupo musical, que envie músicas, áudio e vídeo, para que vocês também possam conhecer os grupos musicais que tem naquele distrito. E hoje nós vamos ouvir a primeira música, Exultantes, com um dos grupos do distrito Cataratas.
Abrimos
Você está ouvindo IELB em Ação.
Muito bem, parabéns pelo lindo louvor e hino 189 do Hinário Luterano, Exultantes, te adoramos, pelo quinteto de cordas e também, né, a Caroline Schmidt aí na voz. Depois o pastor Jair vai apresentar esse grupo, de onde ele é. E agradecer àqueles que nos acompanham neste programa aí, e a albinhação, Elisa Teske Feldman, acompanhando com o esposo Renato, né, de Tramandaí. Um abraço para você, Elisa, e também para o esposo Renato. Elvis Ulick, de Colatina. Um abraço a todos e a equipe do Elbinhação. Um abraço, Elvis. Deus te abençoe. Marli Brunoff também nos acompanhando. Temos também conosco a Astrid Bender. Boa tarde, Astrid, que Deus abençoe a tua vida. Pastor Ailton Miller, né, grande amigo, um abraço, que Deus abençoe a tua vida. De Medianeira, um dos pastores que também irá falar para nós hoje no programa IELB em Ação. Jerusa Piper, minha mãe, um abraço, mãe. Meu pai Armindo, meu sobrinho Richard, um abraço para vocês, nos acompanhando aí também no programa IELB em Ação. Isabel Schultz Herzog, um abraço para você, Luciano. Luciano esteve de aniversário ontem, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e toda a família aí também. Vai compartilhando aí na página do Face, programa IELB em Ação, e assim, se você compartilhar, mais pessoas poderão estar nos acompanhando neste momento. Chama agora meu amigo, colega, pastor Jair Craque, conselheiro do Distrito Cataratas. Bem-vindo, pastor Jair. Seja acolhido aqui no nosso programa IELB em Ação. É uma bênção poder contar com a tua presença neste momento no programa IELB em Ação e conversarmos, né, sobre as ações aí de levar Cristo para todos do Distrito Cataratas. Mas antes de nós conversarmos, né, pode fazer a tua saudação e dizer de onde esse grupo maravilhoso aí que entoou esta linda música, esse lindo louvor.
Boa tarde, pastor Éder. Boa tarde a todos os que nos assistem e que nos ouvem pelas ondas da Rádio Cristo para Todos. Prazer em revê-lo, pastor Éder, contemporâneo dos tempos do antigo Instituto Concórdia de São Paulo, apesar de não sermos da mesma turma, né? Nós convivemos alguns anos lá no extinto seminário, né? Sim. Prazer em reencontrá-lo e revê-lo, né? Também saúdo o seu Osmar Ribner, nosso líder leigo aqui do Distrito Cataratas. É um prazer também estar junto com ele aí. Esse grupo que tocou, né, é o grupo de cordas, o quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica aqui de Cascavel, e a Caroline Schmidt, ela é uma cantora lírica, membro da nossa igreja, da paróquia de Tupanci, que inclusive é a paróquia onde o seu Osmar Ribner congrega também, né, e ela é cantora lírica, então, aqui da cidade de Cascavel, do teatro, da orquestra sinfônica. Então, o pastor Elvio fez essa gravação e gentilmente cedeu, então, para a gente utilizar nesse momento do programa aqui, conhecendo os distritos da IELB e poder, assim, também, né, fazer uma divulgação desse trabalho muito bonito que a Caroline faz.
Que legal, que lindo. Parabéns aí a essa congregação, pastor. Caroline também, né, se envolvendo aí na sociedade e mostrando, né, através dos seus dons também a palavra do Senhor a tantas e tantas outras pessoas. Que Deus continue abençoando esse grupo. Pastor Jair, né, nós vamos agora para a mensagem da palavra do nosso Deus. Passo para ti a palavra para, através, né, de um texto bíblico, nos dirigir então o momento devocional. Contigo a palavra, pastor.
Muito obrigado. Nós iniciamos na presença do Deus Triuno. Quando o pastor Éder entrou em contato comigo, e então dentro das orientações me disse: olha, pastor, você prepara um momento devocional, tendo como enfoque aquilo que é, lógico, o centro da palavra de Deus, também a parte de evangelização. E nos últimos dias, pensando a respeito disso, eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde nós lemos assim. Romanos capítulo 1, versículo 16, onde lemos: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Essas as palavras, então, de Romanos no capítulo 1, versículo de número 16. Pensando no assunto evangelização, olhando para a nossa sociedade de hoje, principalmente para uma realidade que eu vivo bastante aqui na cidade de Cascavel, eu percebo uma grande necessidade que nós, como Igreja Luterana, estamos tendo e uma dificuldade que nós estamos tendo. A necessidade de fazermos uma evangelização mais contínua e mais cuidadosa, especialmente com nossos adolescentes e nossos jovens. Temos tido um êxodo, uma fuga dos nossos adolescentes e jovens, especialmente logo depois da confirmação. Nós, como Igreja Luterana, nós temos a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus presente na nossa vida. E a Palavra de Deus, no versículo de número 17, que é o versículo logo subsequente a este que nós lemos, é aquele texto tão famoso que é o lema da Reforma Luterana, que diz: o justo viverá por fé. E nós então ensinamos que nós somos salvos pela fé. Ensinamos isso através da nossa teologia, através do nosso ensino, através da nossa dogmática, através da liturgia dos nossos cultos, nos nossos estudos bíblicos. Vivemos isso no privilégio de podermos levar nossos filhos, ainda na tenra infância, para o batismo. Depois, como Igreja Luterana, nós temos algo assim que é fabuloso, que é o ensino formal da palavra de Deus para nossas crianças na escola dominical, depois no catecismo, né? Alguns lugares chamam de doutrina, outros de instrução aos confirmandos, o catecismo. E então chega-se num ponto crucial da vida das famílias, dos nossos filhos, e aconteceu conosco também. Chega a confirmação. E na confirmação, então, nós temos, e eu percebo isso muitas vezes, nós temos parece que um sentimento de que a confirmação se transformou numa formatura. Pronto, terminei, acabou, agora o pastor não me pega mais. Quantas e quantas vezes eu já conversei com colegas pastores e a grande maioria deles tem esse mesmo sentimento. Agora o pastor não me pega mais. E então nós temos uma debandada dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Essa debandada, ela acontece num período da vida bastante crítico, onde a formação dos nossos adolescentes e jovens ainda não está completa. E então eles acabam se tornando presas fáceis dos caminhos por onde eles andam, inclusive em sala de aula, infelizmente, por ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Por ideologias onde diz, a palavra de Deus não é importante. Ou como outro dia um jovem me disse assim, outro dia não, já há alguns anos, me disse assim, pastor, você acha que a Bíblia caiu pronta do céu? E eu respondi para ele, mas quem foi que te disse que a Bíblia caiu pronta do céu? Com certeza não fui eu que te ensinei isso nos anos de catecismo. E então nós temos esse tipo de ensinamento que corrói a fé, o crer, as certezas e as convicções. Então, quando nós falamos em evangelismo e falamos em evangelização, eu sei que é muito importante nós olharmos para fora, olharmos para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Mas tão importante quanto é nós olharmos também para dentro das nossas casas, seja dentro das nossas famílias ou seja nossa casa, nós como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E olhar para a urgência que nós temos diante de nós, que são os nossos adolescentes e nossos jovens, que precisam sim ser continuamente alvos do evangelismo, para que ideologias humanas não tomem o lugar da verdade bíblica, da salvação. Nós estamos aí há uma semana de celebrarmos os 503 anos da Reforma Luterana e esta verdade crucial de que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, nós não vivemos mais sob a escravidão do pecado e das obras, mas vivemos na maravilhosa época do Evangelho de Jesus que nos salva, da gratuidade desta salvação. Vemos, por exemplo, com tristeza, o que aconteceu no Chile nesses últimos dias, onde igrejas foram incendiadas. Vimos na Inglaterra, onde um jovem subiu no alto de um templo e arrancou à força uma cruz. O sentimento anticristão que tem brotado, especialmente dentro dessa faixa etária. E isso me preocupa, e isso me traz uma emergência ao meu coração. Uma emergência de anunciarmos de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais concreta para os nossos adolescentes e jovens, a palavra de Deus. Sim, eles aprenderam quando eram criança. Sim, nós confiamos no texto bíblico de Provérbios, capítulo 22, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Sim, nós conhecemos a parábola do filho pródigo, que mesmo o filho saindo de casa, abandonando o pai, abandonando o lar paternal, quando tudo está ruim, ele lembra da casa do pai e retorna. Mas eu gostaria que os nossos jovens não precisassem abandonar o lar paternal, que não precisassem passar o que aquele filho pródigo do texto bíblico que Jesus nos conta, que os nossos jovens precisem passar por isso para então reconhecer a grandiosidade, a preciosidade do tesouro do Evangelho que eles têm dentro de casa, dentro das nossas igrejas. Como fazer isso? Bom, esse é o nosso desafio. Aprender a falar com os nossos jovens é o desafio que nós, como Igreja Luterana, nós pastores, nós líderes, nós igreja, nós temos neste século XXI. Redes sociais, mídias sociais, um vocabulário diferenciado. E eu confesso que, depois que eu passei dos 40, que nem faz tanto tempo assim, eu sinto dificuldades em alcançar os nossos adolescentes e jovens no vocabulário, na forma como eles vivem a sua vida. Então, a emergência de anunciar a palavra de Deus. E é por isso que eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Deixar isto gravado de uma maneira muito firme, inculcado, como lemos no Antigo Testamento, no coração e na mente deles. A palavra que salva, a palavra que perdoa, a palavra que transforma, a palavra que em nenhum outro lugar vamos encontrar, somente na Escritura Sagrada, a palavra que dá a eternidade do céu. Que Deus possa sempre nos dar, em nosso coração, este sentimento de emergência e urgência para levarmos Cristo para todos, sim, para todos, os de fora, com toda certeza, mas também os nossos queridos de dentro de casa. Que Deus nos abençoe em todos os momentos. Amém.
Obrigado, pastor Edson. Amém, pastor Jair. Que Deus nos abençoe, né, com esta linda mensagem. E como é importante nós, como pais, né, como pastores, líderes da igreja, nos preocupar realmente com os nossos jovens, preocupar em levar a palavra de Deus a outras pessoas. Muito apropriada a tua mensagem para este momento, especialmente para o mundo que nós estamos vivendo. De forma alguma nos envergonhar com o Evangelho, mas pelo contrário, vivê-lo cada dia e anunciá-lo a quantas e quantas pessoas Deus nos conceder a oportunidade de anunciarmos. Muito obrigado pela mensagem. Eu quero te convidar nesse momento para nós falarmos com o nosso Deus e Pai em oração. Gracioso Deus e amado Pai Celestial, somos teus filhos herdeiros do céu. Tu nos chamaste, Senhor, das trevas para a tua maravilhosa luz. Somos teus, Senhor. E já agora nós podemos ter absoluta certeza que quando nós deixarmos este mundo, estaremos eternamente contigo no céu. Essa certeza, pela fé em Jesus, nós já a vivemos dia a dia. Pai querido, sabemos que a nossa vida nesse mundo está nas tuas mãos e tudo o que somos e temos vem unicamente de ti. Por isso, te louvamos por todas as bênçãos espirituais, como também as bênçãos materiais. Muito obrigado porque também nos concede o grande privilégio de levar Cristo a todas as pessoas. Esse amor de Jesus que inunda os nossos corações, que transborda em nossas vidas, também vai a tantas e tantas outras pessoas, porque somente o Senhor pode saciar as nossas vidas, os nossos corações. Saciar com o teu evangelho de bondade, amor, misericórdia, nos saciar de uma viva esperança, uma esperança eterna. Pai querido, colocamos também diante de ti todos os pastores, suas famílias, membros, líderes do Distrito Cataratas. O distrito que nós estamos conversando no dia de hoje através do seu conselheiro, o pastor Jair, e também do líder leigo, o senhor Osmar. Que a tua bênção, que o teu poder possa se manifestar na vida de cada um deles, para que possam viver o teu evangelho, não se envergonhar de ti e também poder anunciar este evangelho a quantas e quantas pessoas. Dê aos pastores, suas famílias, saúde no trabalho, dê a eles sabedoria para que possam realizar esta obra com alegria nos seus corações. Dê também aos membros, líderes, para que eles possam ser uma carta viva, testemunhas vivas, para quantas e quantas pessoas encontrarem pelo caminho. Assim, Senhor, fique com aqueles que sofrem e passam por dificuldades, esteja com os doentes, com os acamados. De forma muito especial, citamos a mãe do pastor Jair, que está hospitalizada já há semanas. Fique com ela, ó Pai, e com aqueles também que estão cuidando dela. E citando a ela, citamos todos os enfermos, todos os doentes, e os colocamos nas tuas mãos, sabendo que tu és o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Assim, ó Pai, fica conosco, abençoe a nossa vida agora e sempre, em um nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, né? Feito esse primeiro momento aí de com Deus, momento devocional, leitura da palavra de Deus, agradecendo sempre aqueles que nos acompanham aí no programa Elba em Ação, pastor Índio, pastor Alexandre de Bauru, São Paulo, pastor que saiu direto da tribo indígena, um grande abraço pastor Índio, a Neuza Nerlig, dizendo assim, ó, boa tarde, pastor. Hoje vão conhecer o melhor distrito do Brasil. Ah, que legal, né? Isso é gostoso. Eu também sempre dizia que estava no melhor distrito. Quando a gente ama aquele distrito, a gente fala isso. Isso é a prova que gosta do distrito em que está e ama esse distrito. Pastor Igor, já entrevistamos também, Igor Schreiber. Né? Boa tarde, Deus abençoe os amigos pastores. Um abraço, pastor Igor. De Uruguaiana, que Deus continue abençoando a tua vida. Cleusa Kaiser também está conosco. Anne Budar também está conosco. Marta Alice Rose, Isalina Bike Vilk, um abraço. A Miriam Schumann também está conosco neste momento no programa Elbe em Ação. Lídia Fernandes de Paula, Adelar, pastor Adelar Munieweg, diretor da Hora Luterana, um abraço, pastor Adelar, que Deus abençoe a tua vida. A Melina Neitzel, Deus te abençoe, meu irmão, né, está conosco aí. Paulo Schreiber também está assistindo, lá do Espírito Santo, um abraço, seu Paulo, fique com Deus. Ilse Berger, também do Espírito Santo, dizendo aí, pastor Jair, que mensagem maravilhosa. Um abraço aí, o seu esposo Eletácio também, esposa Ludmila também nos acompanhando, um abraço forte. Selma Piper também aí está conosco no programa IELBE em Ação. Enfim, né, muitos nos acompanhando, vai compartilhando esse programa e essa mensagem linda aí deixada pelo pastor Jair Krak possa ser compartilhada e chegada a tantas e tantas pessoas também. Eu volto agora a conversar com o pastor Jair, senhor Osmar Ribner também, agora será apresentado, senhor Osmar. Boa tarde, senhor Osmar, vou começar agora contigo. O pastor Jair já falou, daqui a pouco voltamos a conversar com ele. Se eu possa se apresentar aí, senhor Osmar Ribner, conhecido aí de velhos tempos, né? Longos anos aí de líder da igreja. Bem-vindo ao programa IELBE em Ação, pastor Osmar. O senhor mora aí em Cascavel mesmo? Pode abrir teu microfone, tá? Pode abrir teu microfone, falar com a gente.
Opa, desculpa.
Está aí.
A gente vai aprendendo.
Vai aprendendo, é isso aí.
Boa tarde. É assim, eu moro no município que eu resido, é Nova Aurora. Mas eu moro no sítio.
Uhum.
A gente chama aqui de zona rural, né? E pertence à congregação de Tupanci. Eu moro bem na divisa do município, então a congregação Tupanci ela é mais perto da minha casa do que a congregação da nossa cidade, Nova Aurora. Mas ambas as congregações elas são pastoreadas pelo nosso pastor Elvio Figur, então compõe a nossa paróquia, essas duas congregações. E eu estou na lida, digamos assim, na liderança, sempre da igreja, desde os meus tempos de piá. Desde o tempo de jovem, quando eu morava em Novo Hamburgo, participava da juventude, e aí depois vim para cá, aqui, residi aqui, e sempre em diretorias e departamentos, e então estamos aí participando.
Que legal, que legal. Senhor Osmar, como líder leigo, explica aí, né, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, qual que é o trabalho do líder leigo dentro de um distrito, né? Falando assim do distrito Cataratas, qual é o trabalho do líder leigo? Para que nossos ouvintes, talvez muitos até não luteranos estão nos acompanhando, nos ouvindo, que possam entender também a função do líder leigo junto ao conselheiro que é o pastor. Então, o líder leigo é aquele que não é pastor. E o conselheiro, né, o pastor, que lidera um distrito juntamente com o seu líder leigo. Qual é a função do líder leigo?
Muito bem. O líder leigo, na realidade, o nome já fala, é um líder que não é pastor, né? Então, dentro do trabalho da igreja e do distrito, das congregações também, cabe ao pastor a liderança espiritual. A pregação, enfim, a parte espiritual. E cabe ao líder leigo a parte, digamos assim, administrativa, né? É acompanhar e zelar pelas coisas administrativas. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Porque o pastor fazendo a parte espiritual ia o leigo fazendo a parte material, digamos, então as coisas juntas, por livre, andam, vão para frente, por bem da igreja, por trabalho de Deus.
Que legal, é isso mesmo, né? Então, é um trabalho em conjunto, né, seu Osmar? É um trabalho que se realiza em conjunto para a obra do Senhor. E uma das grandes, além de todas as atividades do líder leigo, uma das funções também muito importante, o líder leigo ele conversa com as congregações, com as lideranças das congregações, paróquias, para que essas congregações e paróquias também possam enviar suas ofertas ao Caixa Central. Hoje a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem mais de 90 congregações subsidiadas. É isto mesmo. Cada congregação envia 11% de todas as suas entradas para o Caixa Central e parte, né, dessas entradas aqui no Caixa Central são distribuídas para congregações subsidiadas, onde eles recebem um apoio, um auxílio financeiro para ali anunciar, pregar a palavra de Deus. E uma das funções aí do seu Osmar e tantos outros líderes leigos é de incentivar, motivar, mostrar a importância de contribuir para a igreja e que essa contribuição vai estar levando Cristo a outras pessoas. E é um desafio muito, muito grande mesmo. Feita aí as palavras iniciais do senhor Osmar, conversa agora com o pastor Jair como conselheiro. Uma dupla função, pastor Jair, ser pastor de uma paróquia e também, ao mesmo tempo, ser conselheiro. O distrito de vocês aí, estou olhando aqui, são 9 paróquias, certo?
Isso, 9 paróquias.
Uhum. Quantos pastores vocês têm aí no distrito?
Nós somos 9 pastores ativos em paróquia e mais 3 pastores eméritos.
Uhum. Estou olhando aqui os pastores, né, os pastores eméritos, né, Romildo Reinaldo Vrassi, Rubens Schwellenberg, Tiago Oswaldo Krause. Então nós temos aí alguns pastores eméritos, que é uma bênção também dentro da igreja, não é verdade? O distrito
sem
tem
dúvida
aproximadamente 4 mil membros. Cataratas, esse nome aí é chamativo, não é verdade? Explica para nós por que Cataratas.
O nome Cataratas, acredito eu que vem, o Osmar talvez possa até falar mais, porque ele é do tempo da fundação do distrito, né, Osmar? Mas é porque a cidade de Foz do Iguaçu, a paróquia de Foz do Iguaçu, faz parte aqui do nosso distrito, né? Então, uma referência, né, às tão famosas Cataratas de Iguaçu, então o nosso distrito tem esse nome, um sugestivo. Assim como distritos vizinhos aqui têm nomes também de situações geográficas, né, como Sete Quedas e Lago Itaipu.
Ah, que legal, né?
Nos anos 60 existia um distrito, chamava-se Distrito Sete Quedas, né? E compunha desde Guaíra, lá em cima, até Foz do Iguaçu, todos, o que hoje são esses 3. E aí, com o crescimento da igreja, foi dividido, então, exatamente como o pastor Jair falou, em função das coisas da região que são chamativas. Então, o distrito Sete Quedas, aquele distrito mais ao norte, onde tinha antigamente as Sete Quedas no Rio Paraná, depois o distrito Lago Itaipu, que faz menção à existência do lago, e o nosso, que é o Cataratas, que faz menção às Cataratas do Iguaçu. Isso é uma coisa que memoriza muito, né? Pessoas daquela região.
Ah, legal. Né? Nós temos alguns vídeos, nem todos os pastores conseguiram, né, pastor Jair Craque, enviar os vídeos. Nós temos 6 vídeos. Exato. De 6 pastores. Vamos conhecer um pouco esses pastores. Vamos começar aí o vídeo com o nosso conselheiro, pastor Jair. Né? Deixa uma mensagem apresentando aí para todos nós, ele e sua congregação também. Então vamos lá, o vídeo do pastor Jair Craque.
Olá, meus queridos, eu sou o pastor Jair Craque, pastor da Congregação Trindade aqui de Cascavel, e atualmente estou como conselheiro do Distrito Cataratas, aqui no estado do Paraná. É um privilégio poder apresentar a vocês as congregações que compõem a minha paróquia aqui, a paróquia sobre a qual Deus me colocou, que é a paróquia Trindade, aqui na cidade de Cascavel. Nós temos atualmente em nossa paróquia 3 congregações. A congregação sede, a Trindade. Dentro da cidade de Cascavel também temos ainda a Congregação Bom Pastor, no bairro Morumbi, e também no município vizinho, na linha São Roque, nós temos a Congregação Concórdia. E eu gostaria de apresentar a vocês, então, algumas fotografias deste nosso trabalho, destas nossas congregações. Nós temos aqui, então, primeiramente, esta é a fachada do templo da Congregação Trindade, aqui em Cascavel. Temos também aqui uma foto da parte interna, no momento de culto. Também um momento onde nós chamamos as crianças à frente em todos os cultos para o sermonete, quando então nós falamos da palavra de Deus num linguajar um tanto adequado para as crianças, e depois então desse momento de sermonete as crianças vão para as suas salas de escola dominical para lá então terem a sua aulinha bíblica, a escola bíblica infantil, como é tradição e costume na Igreja Luterana, né? Temos também então aqui a Congregação Bom Pastor, lá no bairro Morumbi, aqui na cidade de Cascavel, onde temos trabalhado para que nos próximos anos a gente possa construir um novo templo. Este templo atual já tem diversos anos, como vocês bem podem ver, e temos então o projeto de construir um templo novo. Temos também aqui a Congregação de São Roque. Isto é uma fotografia de um programa de Natal que nós temos dos anos passados. Estas são as congregações das quais eu sou pastor, onde nós temos então também todos os departamentos funcionando, né? E por último, gostaria de apresentar a vocês a minha família, né? Essa foto é do último dia 12 de outubro, dia em que nós celebramos o batismo do nosso filho, do pequeno, do Matias. Então estamos eu, minha esposa Cleide, nossa filha Sofia, com 9 anos, e o pequeno Matias, que na semana que vem completa o seu terceiro mês de vida. Esta é a família abençoada que Deus me concedeu. É um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe em todos os momentos. Amém.
Que legal, pastor Jair. Família abençoada. Família aí que Deus colocou na tua vida. Esposa, dois filhos, a família da congregação também. E lindo trabalho, né, que mostraste aí para nós. Em poder levar Cristo a todas as pessoas. Gostaria de falar mais alguma coisa aí da tua congregação, paróquia?
Isso, talvez o que eu não tenha colocado junto, pastor Éder, aqui nas informações, eu sou formado no ano 2000 e desde 2006 eu pastoreio aqui a congregação Trindade, primeiramente junto com o hoje pastor emérito Rubens Schwallenberg, né, durante 8 anos nós trabalhamos em conjunto, depois durante 5 anos eu trabalhei com estagiários e agora eu estou no segundo ano sozinho, né? Então o que totaliza 14 anos, já indo para o 15º ano que eu estou aqui em Cascavel, aqui na Congregação Trindade.
Legal, pode chamar um estagiário para o ano que vem então, ou pastor, tá? Nós temos aí belos estagiários e belos pastores para o ano que vem, pode ficar bem à vontade, tá bem? Muito bem.
É uma boa ideia.
Uma boa ideia. Muito bem, só agradecendo aqueles que nos estão acompanhando aí no programa Elba em Ação, a Vera Milan está conosco, Isoide Gonçalves, Marli Krubi, também temos conosco Eliana Lopes, Alessio Zinger, a Emília Rocco também está conosco e muitos outros no programa Elba em Ação. Agradecendo aí, pastor, né, muitas pessoas pela bela mensagem que deixaste e também por estar conhecendo o Distrito Cataratas. Vamos a mais um vídeo, conhecer mais uma paróquia desse distrito.
Thank you.
Que legal, conhecemos aí, pastor Jair, mais uma paróquia do vosso distrito. Pastor ali, quanto tempo o pastor já está nessa paróquia?
Pastor Fabrício está do terceiro para o quarto ano na paróquia aqui. Ele se formou e então está aqui realizando um belíssimo trabalho aqui na cidade vizinha de Corbélia e também Anaí e Cafelândia.
Pelo vídeo deu para ver que está realizando um maravilhoso trabalho. Parabéns, pastor Fabrício, juntamente com toda a tua paróquia, tua esposa, família. Deus continue abençoando o teu trabalho. Vamos conhecer mais uma paróquia, através de mais um pastor.
Olá, sou Elvio Figur, pastor da Ielbe, na paróquia de Tupanci e Nova Aurora, distrito Cataratas, aqui no estado do Paraná. Me formei no Seminário Concórdia, em São Leopoldo, em 2006. Também tenho mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, e atualmente sou doutorando na área de Ciência da Religião pela mesma Universidade Federal de Juiz de Fora. Estes são minha esposa Ana Silvia e o nosso filho Bruno Leonardo, que está agora prestes a completar 3 aninhos. A paróquia que atendo como pastor é composta de 2 congregações, a sede, Congregação Bom Jesus, em Tupanci, e a Congregação São Lucas, de Nova Aurora. Temos cultos e estudos bíblicos semanais nas 2 congregações. Em razão da pandemia, atualmente os estudos estão sendo online para toda a paróquia, mas dentro da normalidade, são 6 grupos de estudos que se reúnem nas casas ou nos templos de nossa paróquia, sempre com a presença do pastor. Também temos os departamentos de servas, leigos, jovens e a Escola Bíblica Dominical. Mantemos, nas 2 localidades, programas de rádio, 5 Minutos com Jesus, com gravação e edição nossa, e compartilhamento nas redes sociais online. Incentivamos o testemunho pessoal de cada congregado, que sempre tem à sua disposição algum material de apoio, com destaque para os materiais impressos da Hora Luterana, livretos e devocionários. Estamos também com um projeto de acolhimento a imigrantes venezuelanos, especialmente aqui na cidade de Tupanci. Esse programa, que existe desde 2017, tem agora também o apoio do Departamento de Ação Social da IELB e visa acolher e auxiliar os imigrantes em suas necessidades mais urgentes até que se estabeleçam no município. Destaco também o trabalho do Departamento de Servas da Congregação de Tupanci, que tem sido parceiro tanto do Clube do Vovô quanto da APAI. Esta é, em poucas palavras, a paróquia de Tupanci e Nova Aurora, estado do Paraná. Abraços a todos.
Abraço, pastor Elvio. Lindo trabalho que estás realizando aí nessa paróquia. Deus continue abençoando o teu trabalho, teus estudos também. Senhor Osmar, tu és membro aí nesta paróquia, certo?
Sim, nessa paróquia, esse é o meu pastor.
Que legal. Se o senhor fosse destacar, né, ações missionárias, tanto na paróquia como no distrito, estratégias missionárias, qual a melhor estratégia que o senhor poderia falar para nós em levar Cristo para todos aí?
Pois olha, eu acho que todos haverão de concordar comigo que o nosso carro-chefe, o nosso distrito é a capelania. Fica lá. E nós temos o pastor Ritter, que faz um trabalho assim maravilhoso na capelania hospitalar e em Cascavel, que Cascavel é um polo regional de medicina, inclusive tem 2 faculdades de medicina. Então, tem o hospital universitário, tudo isso, e o pastor Ritter, então, ele é o capelão hospitalar do nosso distrito. E também faz um trabalho de capelania hospitalar no distrito ali no Sete Quedas, e na cidade de Umarama, onde tem um hospital oncológico, que é do mesmo grupo daqui de Cascavel, onde ele também faz um trabalho de capelania junto com o pastor Prochor de lá. E segundo ponto que eu quero destacar, que apareceu ali no vídeo do nosso pastor, a questão do acolhimento das pessoas imigrantes. Isso na nossa região é muito forte. em função do quê? Em função da agroindustrialização das cooperativas e das indústrias que trabalham com carnes, aves, suínos. E isso traz muitos imigrantes para trabalhar. E essas pessoas, elas estão, uma boa parte delas, sendo acolhidas pela igreja. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de destacar.
Que legal, lindo, lindo trabalho mesmo, né? Deus continue abençoando vocês aí, seu Osmar, nesta função tão importante, né, de acolher as pessoas e acolher no amor cristão. Fantástico. Vamos conhecer mais uma paróquia do distrito, né, Cataratas.
Olá, como vai vocês? Nós estamos bem. Eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da cidade de Capitão Leônidas Marques, da paróquia Paz. Além dela, eu ainda atendo a cidade de Santa Lúcia, Lindo Oeste, Alto Alegre e também Boa Vista da Aparecida. Estou aqui desde fevereiro deste presente ano e me formei no ano de 2012. Um trabalho que é destacado entre todas as congregações é o trabalho em duas rádios, onde uma a gente apresenta os 5 minutos com Jesus e outra nós fazemos um programa de 15 minutos, Encontro com Deus, onde este momento se faz a leitura da palavra de Deus, se medita, ora e assim encerramos o nosso programa. Dentre as atividades normais que a igreja pode proporcionar para todos. E esta aqui, que está ao meu lado, é a minha família, a minha esposa, Rosane Scher Paganelli. Este maiorzinho é o João Henrique Scher Paganelli. E esta pequena aqui também é a Raquel Elisa Scher Paganelli. Então, esta é a minha família. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por este momento.
Que legal, legal, pastor Paganelli. Linda família, né? Ter os pequenos aí. Uma bênção muito, muito grande. Linda família. Parabéns também pelo trabalho que realizas aí, onde Deus tem te colocado. Vamos a seguir, vamos conhecer mais uma paróquia do distrito Cataratas.
Olá, eu sou o pastor Albino Nerling, me formei em 1990. Eu estou aqui em Assis-Chateaubriand já há 15 anos. Atendemos a congregação aqui do centro, atendemos no bairro e atendemos também jesuítas, que é um município vizinho a 12 quilômetros daqui. Sou casado com a Neuza, tenho a Anne Raquel, Thiago Roberto, Gabriel como filhos, o Sandro como meu genro e a Laurel como minha neta e também já está a caminho Davi. E entendemos que o testemunho de todos os cristãos da congregação é o melhor método missionário que se pode existir. Nós temos o programa 5 Minutos com Jesus na rádio, que é muito ouvido, e creio que por aí Cristo está sendo pregado para muitas nações.
Legal, legal, pastor Albino, que Deus abençoe a tua vida. Concordo plenamente contigo, testemunho, né, cristão de todos os membros. Testemunho dos membros, testemunho de vida, vida cristã para as outras pessoas. É a melhor maneira de levar Cristo para todos. Deus continue abençoando teu trabalho, tua família, tua congregação. Nós vamos agora para o vídeo do pastor Ailton Miller. Fala para nós, pastor Ailton.
Olá, queridos amigos e amigas. Eu sou o pastor Ailton José Miller. Eu e minha família moramos na cidade de Medianeira, no Paraná. A nossa paróquia é do distrito Cataratas e nós atendemos aqui na paróquia Santíssima Trindade 7 locais: a cidade de Serranópolis do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Vila Esmeralda em Matelândia, Missal, Portão do Coí, Itaipulândia e a sede que fica em Medianeira. Eu creio que as atividades principais da nossa paróquia é oferecer o culto público, onde nós ouvimos a palavra de Deus, temos também o privilégio de administrar os Santos Sacramentos. Uma atividade que eu quero destacar da nossa paróquia é o atendimento nas rádios. Temos 3 programas de rádio, 5 minutos com Jesus diariamente, na cidade de Medianeira, Itaipulândia e São Miguel do Iguaçu. Também temos semanalmente um artigo escrito no jornal daqui da cidade de Medianeira. Nós também participamos de um grupo de pastores evangélicos daqui do município, onde temos o privilégio de mensalmente estar no gabinete do prefeito orando pelo bem-estar do nosso município e anunciando também a palavra de Deus para as nossas lideranças. Que Deus abençoe a todos. Eu quero me despedir apresentando a vocês a minha família. Aí na foto vocês vão ver o meu filho mais novo, o Lucas, também o meu filho mais velho, o Pedro. O Pedro, ele faz parte da história do centenário do seminário. Ele é um dos bebês que nasceram lá no centenário, em 2003, ano da minha formatura. E aí está também a minha esposa, a Jeane. Parabéns, Pastor Éder, pelo programa onde nós temos a oportunidade de conhecer a nossa querida Yelbe. Deus abençoe a todos. Amém.
Obrigado, Pastor Ailton. Deus abençoe a todos, Deus abençoe tua vida, tua linda família, o lindo trabalho que realizas aí em Medianeira. Pastor Ailton, irmão do Pastor Joel, meu vizinho, grande amigo aqui da Diretoria Nacional. Muito bem, Pastor Jair, né, são os desafios enormes que nós vemos em vosso distrito. Quanta bênção, quanto trabalho, quantas coisas maravilhosas nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ver e ouvir neste programa Yelbe em Ação, que fica gravado aí, podem compartilhar e fica na história também esse momento. Isso é importante que daqui quantos anos, né, outros poderão ver esse momento, conhecer, né, o distrito e como era no passado e como vai estar naquele momento em que os nossos futuros, seja lá filhos, netos, bisnetos, estarão vivendo. Eu só quero convidar todos vocês aí, Pastor Jair, seu Osmar, na segunda-feira. Seu Osmar é um líder leigo, participa aí dos leigos de forma fantástica. Nós vamos ter na segunda-feira uma live às 7h30 da noite, segunda-feira, dia 26, 7h30 da noite. E essa live, ela está como título assim, Parceiros na Missão de Deus. Agenda aí, coloque aí na tua agenda, na tua memória, segunda-feira, 7h30 da noite, Parceiros na Missão de Deus. Esta live será liderada pela Liga de Leigos Luteranos do Brasil, com o Juliano Beus. Estarão participando também eu, como vice-presidente de expansão missionária, também a Liga de Servas, através da presidente, a dona Marli, a Gelbe, os jovens, através do Júlio, Julinho, também estará participando, a editora Concórdia, com o pastor Valdemar, e também a Hora Luterana, o pastor Adelar. Então, assim, será uma live muito especial, Parceiros na Missão de Deus. O objetivo desta live é mostrar os trabalhos. Nós teremos depoimentos, vídeos de pastores em congregações subsidiadas, o trabalho que eles realizam lá na distribuição de material para levar Cristo para todos. Pois o objetivo desta live é nós também termos recursos para nós conseguirmos mais e mais materiais missionários para as nossas congregações subsidiadas. Materiais que nós temos na Editora Concórdia e também na Hora Luterana. Segunda-feira, dia 26, 7h30 da noite. A live dos Parceiros na Missão de Deus. Muito bem, Pastor Jair, seu Osmar, estamos chegando aí ao final do programa Yelbe em Ação. Se a gente pudesse, ficaria conversando aqui o tempo inteiro, mas é apenas uma hora. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra, né, ao senhor Osmar para fazer as suas considerações finais, também teus agradecimentos. Senhor Osmar?
Pois não. Na realidade, assim, o trabalho da igreja, eu vejo um progresso na parte. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu tenho oportunidade nas reuniões da igreja, que a igreja progrediu muito na parte que toca ao trabalho da liderança leiga. Eu me lembro quando eu era guri, era jovem, era assim, o pastor falava, todo mundo falava amém. O pastor falou, está falado. Ninguém ousava a discordar, ninguém ousava a enfim, o pastor era a última palavra. E também, por seu lado, as pessoas participavam muito pouco da parte litúrgica, da parte administrativa e da própria parte do trabalho missionário e do trabalho da igreja como um todo. Então, eu vejo assim, que eu já estou agora com 65 anos, e há 40, 50 anos atrás, para hoje, eu vejo um progresso enorme nessa área. E que bom, porque isso mostra que a igreja é de todos e mostra também que nós estamos trabalhando, não é porque o pastor quer, ou porque a diretoria quer, mas nós estamos fazendo um trabalho para o reino de Deus. Então, eu me sinto sempre gratificado de poder estar ocupando essa função. Durante 24 anos, fui liderei, e aí fiquei agora 2 anos e pouco, agora retornei, porque o nosso líderei ele mudou de distrito. Estamos aí na batalha, na luta, para ajudar em tudo que for preciso. E os pastores sabem que podem sempre contar com a gente, e o nosso distrito, como o senhor comentou e a Neuza escreveu, realmente é um distrito muito bom, muitas pessoas trabalham muito e tem uma harmonia muito grande entre os pastores e entre as lideranças.
Que legal, que legal. Muito obrigado, Sr. Osmar. Que Deus abençoe tua vida, tua família, tua congregação e também o teu distrito. Pastor Jair, contigo, né, neste momento, a palavra, tuas considerações e também a tua palavra final.
Obrigado, Pastor Éder. É um privilégio poder participar e quero parabenizar o senhor, pastor, por essa iniciativa desse programa de conhecer os distritos da IELB. A gente, como pastor, a gente até conhece algumas realidades Brasil afora, porque por diferentes chamados ou até viagens você conhece, mas os nossos membros que são gostariam também de conhecer, né? E que legal essa possibilidade que a gente está tendo de poder conhecer e compartilhar essa realidade e essa unidade que nós temos como igreja luterana Brasil afora. A gente sabe que quando você chega, mesmo que seja num outro estado, do outro lado do Brasil, quando você entra no templo da IELB, você diz, eu estou em casa, pela unidade que nós temos, e essa é uma das características muito belas que nós temos como igreja. E eu gostaria de reforçar aquilo que o Sr. Osmar disse. O nosso distrito aqui é muito abençoado pelos pastores e lideranças que nós temos aqui. Temos trabalhado com muita harmonia, com muita tranquilidade, o que facilita demais o trabalho do pastor conselheiro. Apesar de eu ser conselheiro de primeira viagem, não tenho a experiência do Sr. Osmar com longos anos na liderança leiga do nosso distrito, né? Mas esta harmonia favorece muito o trabalho do conselheiro e automaticamente também proporciona uma tranquilidade no levar Cristo para todos, que é o objetivo final nosso como igreja. Quero deixar um grande abraço para o senhor, toda a diretoria nacional. Pastor, Deus abençoe muito vocês aí, que vocês possam continuar sendo instrumentos no levar Cristo para todos e dizer que podem contar com o Distrito Cataratas. Nós estamos juntos com vocês.
Que legal, Pastor Jair. Nós que agradecemos, né, que Deus continue abençoando ricamente o vosso distrito. Muito obrigado pela tua companhia neste programa IELB em Ação. Muito obrigado, Pastor Jair, seu Osmar, todo o Distrito Cataratas por este momento. Nós vamos então terminar com uma música de um dos grupos, de uma das congregações do Distrito Cataratas. Fiquem todos com Deus.